Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto, conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre a proposta da reforma tributária aprovada nessa semana pela Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar.
Toda segunda a gente traz aqui no primeiro item os destaques do cenário econômico brasileiro com a participação da Instituição Fiscal Independente. E a nossa convidada de hoje é a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto. Boa tarde, Vilma.
Boa tarde.
Bom, Vilma, o grande destaque da semana foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto da reforma tributária, que agora segue para análise e votação pelo Senado. Uma reforma que vem sendo debatida há muitos anos e que agora caminha para sair do papel, né? Quais os principais pontos que você destacaria para a gente dessa reforma e o impacto que ela pode ter sobre a economia?
Bom, o foco principal dessa reforma tributária é a simplificação. Quando a gente olha o padrão de tributação no Brasil, a gente tem diversos itens de complexidade no sistema, principalmente no sistema tributário dos tributos que incidem sobre o consumo, né? Lembrando que essa proposta que foi aprovada, ela faz uma reforma somente nos tributos sobre consumo, sobre os bens e serviços que a gente consome. Ele não incide, por exemplo, nos tributos sobre a renda, imposto de renda, por exemplo. Não incide sobre os tributos sobre o patrimônio, quando a gente fala IPVA, o IPTU, né, o imposto sobre imóveis e automóveis, mas é um tributo, é uma reforma que tenta simplificar o sistema tributário quando a gente fala de bens e serviços na economia. Essa proposta ela tenta se aproximar dos padrões internacionais em que se tem um imposto sobre valor agregado, ou seja, a cada etapa de produção, né, quando você vai apurar e pagar o tributo, você desconta o que foi pago na etapa anterior e com isso você tem um imposto que é não cumulativo e você garante, né, que na última etapa de produção, na etapa em que o bem ou o serviço vai direto ao consumidor, você tenha clareza de quanto está sendo pago.
Uhum. Bom, apesar você ter falado, né, que a ideia da proposta é a simplificação, ela traz aí uma lista de isenções e alíquotas diferenciadas também, né, que pode ser um complicador para estimar, né, qual vai ser o real impacto, né? O que vocês na IFE devem estar projetando nesse primeiro momento em termos de impacto nas contas do governo?
Bom, idealmente a reforma tributária ela deveria ser sobre o consumo deveria ser uniforme, né? Então seria uma única alíquota para todos os bens e todos os serviços da economia. Naturalmente, né, durante a tramitação foram abertas algumas exceções devidamente justificadas e com isso você tem alíquotas diferenciadas a depender de alguns setores econômicos. Se a gente comparar o sistema que está sendo aprovado com o sistema que a gente tem hoje, ainda assim você enxerga uma melhora substancial do ponto de vista de simplificação, né? E essa simplificação ela tende a ter impacto sobre produtividade, tende a ter impacto sobre atividade econômica, sim. Impactos positivos. Esses impactos, no entanto, eles vão vir mais no médio prazo, né? Dado que a reforma tributária, uma vez sendo aprovada, ainda precisaria de um tempo, seja para efetiva início, né, da transição e o período mesmo de transição propriamente dito. Então, levando em consideração todos esses fatores, é possível esperar uma melhora na atividade econômica em função da reforma tributária, né, que visa simplificar a tributação sobre o consumo, mas esse impacto positivo ele tende a vir mais no médio prazo.
Certo. E para o consumidor ali, esse impacto deve ser sentido em termos de uma redução na carga tributária ou deve haver ali aumento ou vai ficar mais ou menos da forma que já está?
Bom, a premissa central da reforma tributária sobre o consumo, né, é de que não haja aumento de carga tributária. Então, se a gente pensar a carga tributária que o governo arrecada hoje, somando os 5 impostos que estão entrando na reforma, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, se a gente somar esses 5 tributos e ver quanto que se paga hoje em proporção do PIB desses 5 tributos, a ideia é que se mantenha esse valor em proporção do PIB. Naturalmente, Entre os setores, vai ter setores em que vai haver um aumento de carga tributária e vai haver alguns setores que vai haver redução de carga tributária para que a gente consiga equalizar isso. Então, o impacto para o consumidor, se a gente pensar no contexto macroeconômico, ele vai ser nulo, né? Você não vai ter ganho nem redução de carga tributária, mas naturalmente alguns, dependendo do comportamento, né, de algumas classes, de alguns consumidores, isso pode ser sentido mais ou menos a depender do padrão de consumo dessas pessoas.
Uhum. E dentro desses setores que você citou, algum setor específico que ganha ou que perde com essa questão da reforma, da proposta, da forma como ela está apresentada?
Bom, em relação ao quadro atual, a gente tende a ter uma readequação, né, desses preços. É possível que no setor da indústria você tenha um cenário um pouco melhor em relação ao status atual. Alguns setores de serviços podem ter algum impacto de aumento de carga em relação ao que se tem atualmente, né? A gente vê que a carga tributária de alguns setores de serviços eles são menores em relação ao que a gente vê no padrão da indústria, por exemplo, e quando você faz essa adequação, né, de bens e serviços, você acaba tendo que fazer um ajuste de preços dentro dos setores de carga.
Certo. Bom, para a gente finalizar aqui, a gente já vem falando sobre essa questão da reforma tributária em outras entrevistas e você mesmo citou que ela poderia trazer algum ganho significativo na questão da produtividade, por exemplo, é isso?
Sim, quando você tem um sistema tributário que seja mais eficiente, né, você tem ganho sim de eficiência e de produtividade. E esse ganho de produtividade, ele pode gerar efeitos positivos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista fiscal. Então, embora o foco da reforma seja unicamente de simplificar o sistema, né, e não de gerar aumento de carga tributária, o benefício, né, gerado do ponto de vista econômico dessa reforma, ela pode sim trazer ganhos do ponto de vista de produtividade econômica.
Uhum. Bom, Vilma, e assim, mais uma questão seria, essa é uma reforma que já vem sendo debatida aí, né, há vários anos, décadas, e que outros pontos seriam os próximos aí para se avançar nessa questão tributária?
Bom, a reforma tributária do consumo acho que é a reforma, né, que a gente discute há vários anos, mas eu acho que a gente tem uma questão muito importante, que é a composição do nosso sistema tributário. A gente, quando a gente compara com padrões internacionais, a gente tem uma carga tributária relativamente elevada, tá, de acordo com o padrão de gasto, né, do tamanho do estado que a gente observa também. Porém, quando a gente olha em termos de composição, né, a nossa carga tributária ela é muito próxima do padrão da OCDE do ponto de vista de nível, mas ela é muito diferente do ponto de vista de composição. A gente tributa muito o consumo, e tributação sobre o consumo é um tributo tipicamente regressivo, né? Então ele não distingue a renda do contribuinte, você não consegue identificar bem o contribuinte para separar a renda. Então é um tributo tipicamente regressivo e a gente tributa muito o consumo, tributa pouco a renda, tributa muito também a folha de salários. Então, pensar em algum ajuste, né, que venha refletir um pouco dessa readequação de composição do nosso sistema tributário, talvez produza algum ganho do ponto de vista de progressividade tributária.
Tá ok, então. Vilma, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no primeiro item. Boa tarde, boa semana para você.
Obrigada, boa tarde a todos.